Muito bom dia na rede, são exatamente 9h30 e a partir de agora nós já estamos aqui com o professor Onofre Bueno Filho. Olha, eu vou falar aqui o currículo que é extenso e muito mais que a gente estava conversando fora do ar, mas ele mesmo vai dizer. Ele é engenheiro eletroeletrônico, especializado na área da educação e nas telecomunicações. Ele é mestre na engenharia elétrica, professor e coordenador dos cursos técnicos e cursos superiores na graduação e pós-graduação nos segmentos das engenharias e na automação industrial. Diretor da Interpro, a escola de profissões que oferece cursos profissionalizantes, e também do Polo da Anhanguera, lá na cidade de Bocaina de Minas, que atende a toda a região. Quero agradecer a presença aqui, professor Onofre. Muito obrigado por vir aqui para fazer esse bate-papo com a gente.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É um prazer. Agradeço muito o convite. É uma oportunidade, né, para levarmos a comunidade da região. Toda essa experiência que a gente vem adquirindo, né, na educação, com a vivência dentro da indústria, e trazendo para a educação justamente essa conexão entre o mercado de trabalho e as necessidades da educação na formação dos profissionais que o mercado tem a expectativa de trazer para os seus departamentos de produção e gestão.
Muito bem, antes de começar o nosso bate-papo, eu quero ler uma mensagem que foi enviada aqui. Senhor Onofre, uma pessoa maravilhosa, os cursos nem se fala, melhor coisa que aconteceu para Bocaina. Eu e as minhas filhas fazemos cursos e farei faculdade este ano. Parabéns ao senhor Onofre equipe, a Janaína Melo Lopes. Mandou uma mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, quero começar lendo essa mensagem, professor Onofre.
Oi, Janaína, muito obrigado aí pelos comentários. Janaína realmente é uma aluna muito aplicada dos nossos cursos profissionalizantes. Experimentou, depois levou as filhas, e elas filhas estão estudando com a gente, estudam inglês, estudam marketing, entre outros cursos, né, que nós oferecemos lá na nossa escola, na Interpro, lá em Bocaina de Minas.
Professor Onofre, é uma dúvida, é um dilema, é uma questão que acontece ali na nossa juventude. No segundo grau, a gente vai pro ensino médio e fica aquela pergunta, e a família perguntando: vou fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai ser advogado? Você vai ser médico? E é difícil a gente escolher, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre o mercado hoje. Bom, as suas áreas, né? Que especialização, mas... Depois, como é que está a situação do mercado hoje? Qual que é a demanda? O que o mercado está precisando hoje de profissionais? O que está faltando, né?
Então, Ricardo, é bem interessante. Essa questão da juventude, isso sempre aconteceu. No passado não tínhamos tantas disponibilidades de formações, né? Como temos hoje, muito focadas algumas delas. E o que acontecia? Ou a gente ia para a área da exata, ou ia para a área da saúde, ou ia para a área da educação. Ou ia ser engenheiro, né?
Uhum.
Ou ia para o direito, para ser um advogado, ou enfermeiro, medicina, né? Hoje você tem uma gama de formações, né? De profissões novas muito extensa. E realmente a gente recebe os jovens lá em nossa escola, e a gente também faz um trabalho de ir até a escola para bater um papo com esses jovens, porque muitos deles estão desmotivados com o futuro. Nós passamos aí um período de pandemia que fez com que os jovens se desligassem um pouco das escolas, né, presenciais ali, do contato realmente de escola. Não quer dizer que o contato presencial seja realmente o contato efetivo, mas aquele contato com a escola, ele deu uma esmorecida, né? E a gente percebe muitas dúvidas, né? E o que nós fizemos lá na nossa escola? Testes vocacionais, né? Hoje o aluno chega lá, a gente bate um papo, a gente faz um atendimento diferenciado de quem nos procura, para numa conversa a gente tentar identificar aquilo que o jovem, aquilo que nos procura, não precisa ser tão jovem, podem ser jovens de 90 anos também, né? O que eles desejam fazer, onde que ele se sente confortável, o que ele... tem mais facilidade, o que dá mais prazer a ele quando ele está estudando, para poder identificar. E a partir daí a gente leva essa pessoa que nos procura, esse possível cliente, esse possível aluno, para que ele faça um teste vocacional. E aí a gente não é que a gente defina nesse teste vocacional qual é o curso que ele vai fazer, mas pelo menos a gente dá uma direção. E aí dentro dessa direção a gente começa a mostrar, coloca um aluno para experimentar, ele faz conosco algumas aulas de degustação.
Olha que legal.
Para ver se é aquilo mesmo que ele deseja.
Uhum.
Ok? Através dos cursos profissionalizantes de curta duração, muitos desses cursos estão linkados com futuros cursos de graduação e pós-graduação, a uma carreira profissional. Então ele tem essa oportunidade de experimentar. Nada muitas vezes na nossa vida é definitivo.
Sim.
Ok? Então a gente pode cometer erros mesmo assim, mas a gente tem que buscar isso. E as influências? O aluno tem que ficar atento, né? O nosso estudante de hoje é atento a quais são as influências dele. Quais são essas influências que podem fazer ele tomar decisões? Na sua grande maioria, os pais, né?
Sim.
Os pais são uma grande influência, os amigos, a namorada, o namorado, a visão, né? De quem? Dos profissionais, a TV, o cinema. Tudo isso são as experiências que o jovem tem que pode indicar para ele qual a profissão, qual carreira escolher. Eu tenho algumas experiências assim, vividas, que são até hilárias, né?
Pode contar pra gente.
Há um rapaz que me procurou um certo tempo, uhum. Ele chegou e falou assim, eu perguntei, o que você quer estudar? Ah, não sei. Não sei, eu já experimentei isso, já experimentei aquilo e não gostei. Voltei aqui porque eu quero ver o que eu vou estudar. Mas eu tenho uma coisa que eu acho bacana. Tem um rapaz aqui na minha cidade que é contador e anda muito bem armado, muito bem alinhado. E ele é o meu modelo, eu quero ser igual a ele.
Nossa.
Falei, então você vai fazer ciências contábeis. Mas vamos experimentar isso primeiro, não é porque ele anda bem arrumado, que é o que você gosta, né? Outras pessoas também, outros profissionais também.
Também andam bem arrumados, né?
Bem arrumado todo dia. E vamos experimentar, vamos fazer um teste vocacional para ver. Eu vejo muitas pessoas, muitas meninas, às vezes também procurar. Eu quero fazer direito porque meu sonho é ser delegada. Porque aquelas delegadas que dão entrevista na televisão são maravilhosas. Aí eu pergunto assim, antes de você escolher fazer direito porque você quer ser delegada, você já entrou numa delegacia e ficou lá de uma grande cidade por uma meia hora?
É.
Você viu aquele clima? Você tem que vivenciar aquele clima. Se você se sentir bem dentro daquele clima, de uma delegacia, num momento que está realmente com tumulto, talvez isso seja a sua profissão mesmo. Mas pense bem, você tem que vivenciar e não apenas aquela imagem da televisão.
Sim, glamourizada, né?
Eu quero ser enfermeiro, eu quero ser médico, ok? Vamos para uma cidade média, senta lá no pronto-socorro e fica lá olhando aquele movimento toda hora lá. Assista séries, né?
Uhum.
Que estão mostrando a atuação dos enfermeiros e dos médicos. Sinta o cheiro. É aquilo que você quer? Então, é isso. Às vezes, os jovens são levados a escolher uma profissão por algum modelo romântico.
Sim.
Né? Que é visto em cinemas, que é visto em séries, que é visto por alguma pessoa que está muito bem na hora que está de folga. Você vê, esse é o meu modelo. Muitas pessoas querem vestir um jaleco branco. Mas tem que vivenciar para ver se é realmente aquilo.
Uhum.
E aí sim, tomar decisões mais assertivas. Não que ela vai ser definitiva, mas pelo menos num caminho. E aí a gente se prepara, a gente ouve, a gente quer conversar com esses alunos para que a gente consiga conduzi-los, né, para uma profissão, para que eles sejam felizes naquilo que escolheram. Essa é a nossa filosofia de trabalho lá na nossa escola.
Muito bem. Então, só para a gente entender melhor, a Interpro é uma escola de cursos técnicos que também é um polo da Anhanguera lá em Bocaina.
Isso. Nós iniciamos a Interpro, nós fizemos um ano agora, né? No dia 14 de junho, com os cursos profissionalizantes. São mais de 70 cursos que nós temos lá.
Bastante.
Presenciais, tanto também nessa área de negócios, na área de TI, muitos cursos também. E na área de, como já falei, na área de gestão de negócios, de tecnologia da informação, inglês, reforço de matemática. Então, esses são na área de marketing, propaganda e marketing, desenvolvimento de sistemas, né? Então, nós temos uma gama de cursos para oferecer para a juventude. E quando eu estou falando de juventude aqui, você me entenda que são todos aqueles que têm a cabeça jovem para poder aprender, encarar os novos desafios. Sim, sim. do aprender, né? Uhum. Do saber. E aí a gente via que a demanda da cidade e da região também eram por cursos de graduação e pós-graduação. Até então muita gente não fazia curso de pós-graduação porque tinha que se deslocar, né? Para alguma cidade, nas sextas-feiras, aos sábados. E aí a gente começou a pesquisar uma instituição que pudesse ser parceira da Interpro para que a gente pudesse ofertar os cursos de graduação e pós-graduação. Após várias tratativas com diversas instituições, nós chegamos à conclusão que a Anhanguera vinha de encontro àquilo que a gente pensava de uma educação de qualidade e que poderia ter uma oferta de curso, uma diversidade de cursos que poderia atender a maior parte da população que estava na nossa cidade e também na nossa região. Então a gente anda bastante aqui pelo sul de Minas, né? Pelo sudeste de Minas, melhor dizendo. E a gente via, né? Ah, poxa, eu gostaria de fazer esse tal curso, esse outro curso. Nós não temos lá a Anhanguera, né? Que foi a parceira escolhida, todas as formações possíveis.
Sim, sim.
Ok? E escolhemos a Anhanguera porque a Anhanguera tinha uma plataforma, tem uma plataforma de vanguarda em relação a algumas outras instituições que nós pesquisamos. E permite ao aluno realmente ter uma formação de qualidade. O que o aluno está estudando conosco, ou seja, em Bocaina de Minas, São Vicente, Minduri ou Liberdade, é o mesmo que estão estudando os alunos que estão nas capitais, que estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, os mesmos conteúdos. Então eles estão interagindo junto com toda essa comunidade que estão nos grandes centros. Então a gente consegue trazer para uma cidade do interior, ou para cidades do interior, qualidade de ensino. E hoje a qualidade de ensino à distância, 100% online, ela está fantástica em relação ao que já foi no passado. Eu sou um professor de 35 anos de carreira, sendo que desses 35 anos, 32 anos, com certeza, foi no ensino presencial. E isso é a nossa cultura, né, de ensino presencial.
Sim, sim, sim.
Foi desenvolvido ao longo do tempo, né? E a gente pôde perceber que com a capacidade, o desenvolvimento das tecnologias, das telecomunicações, né? Com 4G, 5G, que permite você trazer muito mais informações, muito mais qualidade, imagem, som. E isso fez com que houvesse um desenvolvimento muito grande nas tecnologias do educar. O desenvolvimento de games. O desenvolvimento de games permitiu que aquela tecnologia aplicada para um divertimento,
sim,
que são os games, pudesse ser aplicada para desenvolver a parte de ensino, na parte de educação. Seja ela para explicar melhor como funciona um sistema, ou seja ela para a prática de laboratório, que é as observações que o aluno de graduação precisa extrair. Ok? Aí a parte prática, o Onof, você vai me perguntar, como é que fica? Isso são nas horas de estágio que ele vai ter que fazer.
Sim, que são obrigatórias.
E ele vai experimentar, realmente colocar a mão na massa. A parte laboratorial, lá no início da educação, estava sendo assim, é um suporte para que o aluno aprenda melhor a teoria.
Sim.
E esse suporte hoje é fantástico. Ele é fantástico porque permite ao aluno interagir com aquilo que ele está vendo, mesmo à distância, e com a tecnologia da gamificação, a qualidade das imagens, dos movimentos, de algo que é abstrato, e que às vezes é difícil ao professor presencial explicar, mostrar, como exemplo aqui dentro da minha área, uma interação eletromagnética, por exemplo, isso faz com que o aluno tenha um aprendizado, tenha uma abstração maior daquele conhecimento. Então essas tecnologias evoluíram e fizeram com que o ensino à distância se tornasse até melhor, muitas vezes, que o ensino presencial.
E hoje foi até um ponto que a gente estava conversando aqui antes de começar. O número de alunos do ensino à distância está maior do que o número de alunos do ensino presencial? Deu uma virada aí na forma?
Nós estávamos conversando, né, Ricardo? Na verdade, antes você tinha 80% lá para os anos de 2010, 2012, mais ou menos, nessa época, né? É, 80% do ensino presencial. Estou falando mais de graduação, tá?
Sim, sim.
É, em torno de 80% presencial e 20% à distância, né? É, com essa melhoria de tecnologias, e depois veio reforçando a própria pandemia, o período, uhum, de pandemia, que obrigaram as pessoas a ficar dentro de casa, e aí buscaram muitos cursos, né? Uhum. Muita ocupação dentro de casa, e muita gente começou a estudar com as ofertas que começaram a ter, né? Esse número, houve uma reviravolta. Hoje a gente pode dizer, sem medo de errar, que o número de alunos no ensino à distância, ele aumentou ultrapassando os números de alunos do ensino presencial. A Anhanguera hoje no Brasil, com cerca de 3 mil polos instalados no Brasil, ela hoje, esse ano, ela alcança em torno de 1 milhão de alunos.
É bastante,
e isso,
gente,
sempre aumentando. Por, uhum, quê? Um aluno que vai experimentando a educação à distância atual, e olha que pela nossa cultura ainda há uma rejeição daqueles que não experimentaram, daqueles que não conheceram, não tiveram ainda a oportunidade de conhecer. Mas quando experimentam e um começa a conversar com o outro e mostrar, vai, experimenta, faça, que você vai gostar muito desse tipo de ensino, que é um ensino à distância, com essas plataformas gamificadas, com capacidade de interatividade muito grande, muito maior às vezes do que o aluno interage numa aula presencial. Eu já dei aulas na engenharia, uhum, nas turmas de primeiro ano, com 100 alunos numa sala de aula. Como é que é a interação desses 100 alunos com o professor?
É, para um aluno conseguir chamar a atenção do professor para si é mais difícil, né? Ali na plataforma digital ele tem um professor exclusivo ali para ele, o sistema também à disposição, né?
Ele tem o sistema à disposição, ele não perde conhecimento. Imagina, estamos no presencial, o aluno está lá e vai ao banheiro. E o professor continua a aula.
Continua.
Aquilo que ele foi ao banheiro, o tempo que ele levou para ir ao banheiro, ele perdeu.
Sim.
Depois ele fala, o que é que o professor falou aí mesmo? Conversa com o colega, né? Ah, eu posso anotar? Às vezes, a maioria das vezes, nem anota.
Quando pergunta também, né?
Agora, no ensino, você para a sua aula, a hora
vai
que você
fazer quiser,
você interage,
coisa.
Você comanda. Você é o protagonista do seu aprendizado.
Sim.
Ah, professor, você pode repetir? Volta à aula, se for uma teleaula. Eu tenho os conteúdos à minha disposição para voltar. Ah, mas mesmo assim eu ainda não consegui entender. O aluno do ensino à distância, ele tem um tutor 24 horas. E ele pode passar uma mensagem para ele, ele pode passar uma mensagem escrita, uma mensagem de áudio, e esse tutor vai entrar em contato com ele para poder fazer essa explicação de uma forma que ele possa entender. Então, existe toda uma infraestrutura para que o aprendizado aconteça. E o aluno é que vai realmente assumir esse protagonismo do seu aprendizado, do seu saber. Ele não fica mais naquela esperando que o professor vá enchendo ele de informação, uhum, ele vai anotando, para chegar ao final de um período, de um bimestre ou de um mês, e lá e fazer uma avaliação.
Ou seja, o interesse do aluno é a melhor forma de aprendizado, né? Porque às vezes, que nem a gente estudou, criança, vai para a escola, 30, 40 alunos na sala, que nem o senhor está falando, vai recebendo conteúdo, tem criança que vai e não quer nem aprender, tem adolescente que também não quer aprender, mas quando eu me proponho a entrar no site, a buscar o conhecimento, aquele conteúdo, eu estou mais interessado ainda, né?
Sim, e essas são características, Ricardo, que o mundo, o mercado de trabalho está querendo, ok? Alguns me perguntam assim, poxa, Onofre, mas um diploma de ensino à distância, de uma graduação, tem o mesmo valor de um ensino presencial?
É uma ótima pergunta.
Sim.
É.
E muito mais ainda. Quando você... isso baseado em conversas que nós já tivemos, né?
Uhum.
Com o pessoal de recursos humanos, de algumas empresas, quando a gente participava de algumas reuniões com esse grupo. O que é que acontece? Aquele aluno, aquele profissional que está buscando o teu saber, está desenvolvendo o que nós chamamos de soft skills, que são aquelas competências que não são exatamente aquelas competências técnicas do aprender a fazer, mas algumas competências como disciplina, autossuficiência, criatividade, iniciativa, saber trabalhar com as plataformas de tecnologia de informação, porque ele experimenta em 4 anos, 5 anos de um curso superior a buscar o seu aprendizado. E isso tem que ser, nas entrevistas, nos processos seletivos das empresas, tem sido, Ricardo, diferenciais nesse momento ali de uma entrevista para uma vaga de emprego. Porque esse aluno demonstra muito mais proatividade, muitas vezes, que um aluno, às vezes, do ensino presencial. Então, a disputa é muito acirrada e esse aluno ele tem alguns diferenciais. Esse aluno do ensino à distância que se formou, ele tem alguns diferenciais que podem fazer com que ele conquiste a sua vaga. Porque tem essas qualidades. Hoje, ô Ricardo, as empresas não mandam a gente, os seus empregados, para São Paulo, para fora do país, para fazer treinamento de uma nova tecnologia, sobre um novo equipamento que está sendo implantado. Isso é tudo ensino à distância. E quem já sabe aprender à distância, usando as tecnologias de aprendizado, das plataformas, já está um passo à frente daquele que ainda não aprendeu a vivenciar isso. Então, o peso do diploma é o mesmo e, muitas vezes, em muitos aspectos, esse aluno formado no ensino à distância desenvolveu competências, as soft skills, além das hard skills, né? Uhum. Que são aquelas especificamente técnicas, que fazem com que ele supere os candidatos, às vezes, do ensino presencial.
A gente recebeu uma mensagem aqui da Rafaela, aluna da Anhanguera, agradece muito ao professor Onofre e a Natália por todo o apoio sempre, melhor polo já visto em nossa região. Ela é aluna de turismo. Que legal, tem curso de turismo.
Oi, Rafaela, obrigado. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado aí pela mensagem e pelo feedback, né? Pelo retorno do ensino que você tá tendo. Isso é uma prova viva, uma prova social, né? Uhum. Do nosso trabalho.
Professor, eu queria que falasse um pouco sobre que cursos que tem hoje lá, né? Depois a gente vai falar no final, claro, os endereços eletrônicos, telefone, site, tudo mais, mas o nosso ouvinte aqui da região que já está começando a ficar interessado, que já está pensando em estudar, se especializar, fazer uma pós ou então fazer um curso superior porque não tem, um curso técnico profissionalizante porque não tem, o que que ele encontra na Interpro, o que que ele encontra lá nessa parceria da Interpro e o Polo Anhanguera?
Algumas pessoas quando vão me perguntar sobre isso, eu falo assim, a gente vai conversar até amanhã. Mas vamos em linhas gerais, né? Então nós temos, hoje em nosso polo nós ofertamos mais de 90 cursos de graduação, são cursos tecnológicos e bacharéis, né? Uhum. Os cursos tecnológicos são aqueles cursos mais focados, com foco realmente no mercado de trabalho, alguns com duração de 2 anos, outros com duração de 3 anos. E os bacharéis são aqueles cursos tradicionais da educação superior, com 4 anos e 5 anos de duração. Então nós temos cursos na área de gestão, gestão pública, gestão hospitalar, o curso de administração, que já é um bacharel, nós temos o curso de ciências econômicas, o curso de ciências contábeis, para exemplificar alguns dentro dessa área de gestão. Dentro da área de tecnologia da informação, nós temos engenharia da computação, nós temos sistema de informação, desenvolvimento de games, de jogos, que é uma nova profissão. Nós estávamos falando assim, o que demanda hoje, né, no início de nossa conversa? Hoje nós temos muitas novas profissões que não tínhamos no passado. Hoje um profissional, um tecnólogo, hoje ele pode ser um tecnólogo de cibersegurança.
Sim.
Amplamente o mercado busca esse profissional, que é na área de TI. Ok? Trabalhar com blockchain. Uhum. É outro curso tecnólogo que nós temos também lá. Então, só na área de TI, nós devemos ter lá uns 15 cursos para ofertar para esse aluno. Na área de gestão de negócios, basicamente administração, os cursos tecnológicos, gestão pública, como a Rafaela falou, nós temos o curso de turismo, as engenharias, nós temos a engenharia da computação, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, a engenharia civil. Então nós temos as engenharias também. Poxa, eu como sou engenheiro, né? Uhum. Eu fiquei no passado pensando como é possível fazer engenharia
à distância.
À distância. E confesso para você que a gente vai se refazendo, a gente vai se autoeducando e vai verificando que é possível, né? O nosso paradigma vai mudando, que é possível e com muito mais aprendizado. Hoje na nossa plataforma da Anhanguera, o aluno tem à disposição toda a bibliografia digitalizada, digital. Então ele tem os livros que ele precisa, ele não compra livro. Ele tem esses livros, ele abaixa esses livros no momento que ele precisa. Antes, como é que a gente fazia? Íamos lá, gastávamos uma baita grana, uhum, para comprar um determinado livro em que a gente ia usar um ou dois capítulos daquele livro. Hoje você pega esse livro, baixa esse livro na tua máquina, no teu computador, e você utiliza apenas aquilo que você vai ser precisa. Necessário. Porque nós temos, normalmente, a bibliografia principal de um determinado, de uma determinada disciplina e a bibliografia complementar. Todos esses livros estão à disposição do aluno. Além disso, ele tem uma biblioteca digital que ele pode baixar outros livros que se façam necessários. Artigos científicos, teses, dissertações, estão à disposição do nosso aluno também.
Estamos conversando com o professor Onofre da Enterpro, Polo Anhanguera, em Bocaina, que atende a toda a nossa região, falando um pouco sobre os mais variados cursos que a escola oferece. Claro que não dá para falar de todos em detalhes, mas para você que está nos ouvindo, ter uma noção. E se você está pensando, e é excelente que você pense nisso, né? Sobre uma graduação, sobre uma pós-graduação, uma formalização aí que, de repente, você está trabalhando mais, tem muito isso, né? Já deve ter até inúmeros casos, né, professor, de pessoas que... Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Mas sobre pessoas que estavam numa profissão, o mercado de repente ficou saturado, ou não conseguia mais emprego, aí foi fazer um outro curso e abriu um novo horizonte e está feliz aí. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo aqui com o professor Onofre. Você que está nos ouvindo, se quiser inclusive mandar pergunta para o professor para saber mais, mande aqui no nosso WhatsApp 35 999 70 0955. A gente volta já.